de iniciativa dos vereadores Wederson Lopes e João da Luz, com respaldo de todos os demais vereadores. Nesta audiência pública serão apresentados debates sobre o projeto Meu Lote, Minha História. Comunico que o prefeito Márcio Corrêa está a caminho para participar desta audiência pública, mas a gente já vai compor a nossa mesa. O prefeito chegou? Já vai subir com a gente aqui. Eu já convido os vereadores, vereador Wederson Lopes, também o vereador João da Luz, vereador Reamilton do Autismo, também o vereador Elias do Nana, para tomar assento aqui no nosso palco, para a gente dar início a essa audiência pública. Agradeço ao secretário de Cultura, Rafael Pires, pela parceria, também parabenizando ele pela Quarta Cultural. Agradecemos também a primeira-dama Carla Lima Corrêa, que esteve aqui conosco durante a apresentação cultural. Presidente de Cidadania, Michel Roriz, também está aqui no Teatro Municipal para essa audiência pública. Na sequência, então, vamos pedir que todos adotem posição de respeito para que ouçamos a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino de Anápolis.
Anápolis de lutas e valores, edificada sobre as mãos da padroeira, cidade sonho dos teus filhos, mensageira de paz e encanto, de acalanto e flores, quem te ilumina em manhãs douradas, sorri febril, derrama amor nessa calçada. Te acompanha neste afã de progredir, é o mesmo sol, resplende céu afora, a prometer um sol convite uma aurora, quem te gojeia levemente aos ouvidos, velhas canções de quem passou e continua, é o passado a compor versos comovidos, a ostentar teus monumentos pelas ruas. Anápolis, Anápolis, poema de bravura.
Já convido o prefeito Márcio Correa para estar conosco aqui, para dar início a essa audiência pública.
Boa noite a todos. Obrigado, Marcos, desculpa. Boa noite. Eu fico muito feliz e eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui nessa noite, nessa audiência pública. Eu sei que muitos ficaram em dúvida se realmente ia ter, porque tem a quarta cultural, mas era uma intenção e eu quero aqui parabenizar o secretário de Cultura, Rafael, pela quarta cultural que acontece todas as quartas-feiras, aqui no nosso Teatro Municipal, oportunidade também de que alguns de vocês pudessem conhecer esse evento tão importante para a nossa cidade. Então, vocês sintam-se já convidados a estarem nas outras quartas, participando da Quarta Cultural, que ela se estende até aproximadamente 21h30. Hoje, excepcionalmente, ela foi encurtada para nós termos essa importante audiência pública para ouvir vocês com relação à demanda do meu lote e minha história, para ouvir a peculiaridade de cada um. A gente sabe, enquanto vereador, que alguns têm o alvará, outros não conseguiram alvará, uns conseguem construir, outros não conseguem. Nós vamos ouvir vocês e depois, ao final, o prefeito Márcio Correia, que tem se mostrado sensível a essa causa, que é um programa da gestão passada, mais sensível a vocês, as famílias que foram contempladas com o programa e que querem a casa. O lote foi uma etapa, mas ninguém mora só no lote. Você precisa da casa, você precisa da residência. Você quer concluir esse sonho que é morar na sua casa. Então, o prefeito Márcio Correia tem conversado conosco e foi ele que solicitou essa reunião. Uma reunião comigo e com o vereador João da Luz, ele solicitou essa reunião para ouvir vocês e para passar para vocês aquilo que a prefeitura está planejando e construindo para que vocês tenham os sonhos de vocês completo, com a moradia e vocês possam estar na casa de vocês. Eu quero cumprimentar aqui o vereador Elias Dunana, cumprimentar o vereador João da Luz, que também é propositor dessa audiência pública, cumprimentar o vereador Hamilton do Autismo e agradecer e cumprimentar o prefeito Márcio Correia pelo seu empenho. Ele estava falando aqui hoje, véspera de feriado, e vocês estão aqui, sinal que realmente é um assunto muito importante, é uma causa muito importante a cada um de vocês, e não é diferente também para o prefeito Márcio Correia. Então, boa noite, nós vamos dar oportunidade para vocês falarem. Evidentemente, que se cada um for falar, nós vamos ficar aqui até muito tarde, talvez fica cansativo. Mas as pessoas que se dispuserem a falar, nós já temos microfones aí para ir até você, e se a sua situação foi contemplada, por exemplo, uma pessoa vai expressar uma situação que é parecida com a sua, então você foi contemplado naquela fala e você vai ter a resposta do prefeito ao final. Uma outra pessoa falou aquilo que tem a ver com você. E aí, mas vocês sintam-se à vontade, tá? A audiência já tem esse nome, é para ouvir a demanda de vocês. Eu quero já passar a palavra para o outro propositor dessa audiência, para que possa cumprimentar cada um de vocês também, o vereador João da Luz.
Boa noite a todos. Gente, é uma luz no fim do túnel. Boa noite. Muito bom. Quero cumprimentar o vereador Hamilton, cumprimentar o vereador Ederson, propositor dessa audiência pública, cumprimentar o vereador Elias Nunana, cumprimentar o nosso prefeito Márcio Correia, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, agradecer vocês pelo nós fizemos uma convocação, né, e vocês aceitaram essa convocação. Nós fizemos esse convite. Quero cumprimentar também o Michel Roriz, assessor do deputado Alcides, professor Alcides Rodrigues, que está aqui presente. Cumprimentar o Justino também, coronel Justino, está aqui conosco. Eu quero manifestar a minha alegria, porque na Câmara nós tivemos algumas oportunidades na tribuna de defender o programa Meu Lote, Minha História. No governo passado, nós defendemos esse programa porque é um programa habitacional que vai alcançar famílias de baixa renda, famílias que querem realizar o sonho da casa própria. Nós sabemos que, se não for pela ajuda do chefe do executivo municipal, estadual ou federal, muitas pessoas não vão conseguir realizar esse sonho da casa própria. E eu já falei várias vezes, pagar o aluguel, eu já paguei o aluguel. Já paguei o aluguel, gente. Quando você paga o aluguel, esse dinheiro vai embora e ele serviria para outras coisas na sua vida. Então, por isso que eu sempre defendo programas habitacionais na Câmara. Sempre vou estar defendendo programas. E nós levamos ao conhecimento de toda a Câmara de Vereadores sobre os problemas do Meu Lote, Minha História. O programa Meu Lote, Minha História foi um programa meia boca. Na verdade, o objetivo de um programa habitacional é entregar casa. E aí o programa Meu Lote entregou o lote para as famílias de baixíssima renda e com a obrigação de construir. A pessoa tem uma renda pequena e ela tem a obrigação de construir, e com prazo ainda para construir. E se não der conta de construir, o que é que acontece? A pessoa tem que devolver o lote. Então, foi um programa com data de início e fim. E o objetivo maior, que é a realização do sonho de vocês, a conquista da casa, ficou o quê? Prejudicado. Então, é um programa que é inacabado. E foi isso que eu, vereador Ederson, e vários outros vereadores, levamos ao conhecimento do prefeito Márcio Correia, para ele encampar esse projeto, um projeto que é de outro governo, não é do governo Márcio Correia, para ele comprar essa ideia e a gente poder viabilizar. Primeiro, prorrogar o prazo, né, porque a legislação vigente, ela determina que o prazo agora vence agora, em junho. Então, esse foi o primeiro pedido que nós fizemos para o prefeito Márcio, e ele nos apalavrou que vai sim prorrogar o programa. Nós pedimos também para o prefeito que a gente pudesse viabilizar umas parcerias junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para poder ajudar vocês a construírem, aqueles que não dão conta, né? Muitas pessoas têm dificuldade de construir por questões financeiras. Outras dizem que não recebeu o alvará. Outras precisam da matrícula, não é verdade? Então, hoje nós precisamos mostrar para o prefeito quais são as dificuldades de cada um, igual o vereador Ederson explicou muito bem, quais são as dificuldades para a gente poder avançar. E o que é mais importante nesse momento é que nós temos um prefeito que está comprando essa ideia e que vai encampar esse projeto. E eu queria pedir para vocês, gente, não foi fácil, mas nós conseguimos, foi pela graça de Deus, viu? Nós conseguimos convencer o Márcio a comprar a ideia desse projeto. Eu queria pedir para vocês uma salva de palmas para o nosso prefeito Márcio Correia. Que é preciso, gente, nós temos pessoas com sensibilidade. para poder a gente avançar. Então, por isso que hoje eu sou muito grato por essa oportunidade dessa reunião. O Ederson vai passar a palavra para o meu amigo Elias do Nana, e a gente vai seguindo aqui. Daqui a pouquinho a gente vai franquear a palavra para vocês.
Boa noite, gente. Paz e bem. Eu estou aqui acompanhando nossos amigos, o vereador João da Luz, o Anderson Lopes, o Hamilton, junto com o nosso prefeito Márcio Corrêa. Quero estar aqui, dizer que estou à disposição, tá? Estou aqui para ouvir e para ficar à disposição de vocês, porque a moradia é um sonho de todos, né? É o maior sonho da família, é ter uma casa própria. E pode ter certeza que o nosso prefeito Márcio Corrêa, um dos sonhos dele também é que cada morador de Anápolis tenha sua casa própria para cuidar da sua família. Márcio Corrêa tem essa preocupação, foi por isso que eu abracei ele na campanha, porque ele tem esse desejo de ajudar vocês. Conte comigo, viu, gente? Elias do Nana, o vereador do povo. Deus abençoe.
Hamilton, por favor, por gentileza.
Boa noite a todos. Mais uma vez, né, satisfação receber, né, nesse local, mas com a audiência voltada na Casa de Lei, que é a Câmara Municipal de Anápolis. Bom, a iniciativa do Ederson Lopes, também do vereador João da Luz, tiveram aí um momento de conexão, diálogo aqui com o nosso prefeito, né, e ele, com o coração muito voltado aí, né, para as questões sociais, abriu também esse espaço para que possamos ter essa audiência, e com certeza será uma audiência proativa. Teremos aqui diversos segmentos, já foi falado das atividades, né, do qual procuraram os vereadores, também procurou as questões do Alvará, mas nessa noite será uma noite, com certeza teremos uma resposta muito importante. Então, queremos aqui agradecer a todos que estão participando, e desde já devolvo a palavra. A devolver para o cerimonial, Marcos Vieira.
Vereadores, vamos dar início a franquear a palavra para a população. É isso, vereador Ederson?
Boa noite, meu nome é Fabiana, sou mãe solo de 3 crianças, ganhei lá no Monte Sinai, e lá, nós lá do Monte Sinai tem muita coisa, nós não tem nada lá, nós não tem água, nós não tem escola para as crianças, a escola mais perto tem que atravessar a BR, não tem postinho, não tem nada para lá. E hoje, na minha realidade, eu não tenho condições de construir lá, porque nem água para me construir a minha casa tem, né? Então, assim, lá para mim está difícil em tudo. E é isso que eu queria falar para você.
Pode ir passando à vontade.
Boa noite, meu nome é Ellen. Eu ganhei meu lote ali no Residencial Vila Feliz. Bom, prefeito, a gente estamos aqui, a gente é muito grato por ter ganhado o lote, mas eu não esqueço da fala que foi falada na minha frente, da pergunta que eu fiz aqui nas reuniões. E se mudar o prefeito? Aí é um projeto de lei, ele continua na gestão. Foi o que foi falado. Estou mentindo, gente? Eu tenho 4 filhos. Acabei de descobrir meu filho. Foi diagnosticado com autismo. Meu esposo é assalariado. Eu moro na casa da minha cunhada. Hamilton me conhece. Então, quero pedir favor, nos ajude. Meu lote está lá. Não tem como construir. Não sei como eu vou construir. Não sei como muitas famílias vão construir. Socorre a gente, pelo amor de Deus. Porque foi prometido 10 mil reais. Nunca chegou. Não, a gente não quer esse 10 mil mais não, porque já passou. Ou então libera a matrícula, libera a escritura, que a gente resolve o resto. Por favor.
Boa noite, meu nome é Rayane. Eu ganhei meu lote lá no bairro São Jerônimo. E a minha pergunta é o seguinte. Acho que vocês todos estão acompanhando, né, que a gente tem um processo em três bairros, que são São Jerônimo, Las Palmas e Rio Jordão. E esse processo, ele vem prolongando, né, e a primeira instância dele, graças a Deus, a gente ganhou essa primeira instância, né, e agora o Ministério Público recorreu. Eu quero saber, não só eu, como todos que são moradores desses respectivos bairros, queremos saber se a gente pode prosseguir com a nossa obra, pode correr atrás, porque muitos estão começando, mas ao mesmo tempo fala assim, vai perder tudo, né? Então, assim, fala que é porque como mudou o prefeito não está a par da situação, não está correndo atrás. Então, assim, eu acompanho o processo todinho, eu vejo tudo lá. E, assim, eu vi que agora até mudou a procuradoria, né, que está tomando conta do processo. A minha pergunta é essa. O senhor está à frente desse processo? Vai continuar lutando pela gente? A gente pode continuar correndo atrás? Porque tem muitas famílias que não sabem nem o que fazer. Porque depois que... O que foi dito é o seguinte. O João da Luz, até num grupo, aonde que essas pessoas estão lutando contra o meu lote, minha história, nosso bairro lá. E a vontade deles é o quê? Que amanhã acabe tudo e eles vão lá e joguem, passa um trator lá e derrube tudo. Muitas pessoas lá no meu bairro não construiu, mas no Las Palmas tem gente que já construiu, que já está até morando no imóvel. Então, a minha pergunta é essa. Se a gente pode continuar, né? Se a gente não vai perder o nosso lote.
Boa noite, meu nome é Casey, eu ganhei meu lote lá no Las Palmas, lá foi embargado, né, que eu acho que o prefeito sabe, lá foi embargado, a gente construiu, agora desembargou, porém ainda não deu baixa, porque a gente foi atrás, ainda lá, ainda está correndo na justiça, eu já moro lá, não terminei por medo de perder lá, eu mudei sem muro, sem porta, corri o risco de ser presa, porque quando a gente chegava lá, os vizinhos faziam mutim. Até hoje, eles ainda esfregam papel na cara da gente, falam que ainda está na justiça, que nós não ganhou. Eu sou PCD, eu tenho uma criança autista, e assim, eu fiz empréstimo e fiz o que deu. Eu estou morando contra piso da minha casa, não está rebocado, você está entendendo? Então fica aquela pergunta, vai desembargar? E aí? O prefeito não falou, né, sobre. Eu quero saber... Porque para mim, no meu caso, para muitas pessoas, né, prolongar o prazo é uma solução. Mas aí eu queria saber se a gente, que pelo que eu entendi, se o prefeito pudesse, né, dar o cheque moradia, ou se não, porque eu fui na procuradoria, cheguei lá e falei para a moça assim, moça, eu queria saber sobre o número da matrícula. Porque para muitas pessoas, o número da matrícula resolveria. Cheguei lá, a moça falou para mim assim, eu falei assim, moça, eu queria saber se o número da matrícula já está no cartório. Ela olhou para mim e falou assim, tá. Só que só vai pegar quem estiver com a moradia pronta. Aí eu falei assim, então beleza, eu já estou morando lá, já tem 10 meses. Cadê meu número da minha matrícula? Aí ela entrou lá dentro, voltou, falou para mim assim, ah, foi um erro de comunicação. Não tem o número da matrícula. Então, assim, eu estou com dívida até aqui, fiz aonde eu pude. E agora eu fico pensando, ah, se migrar o programa, porque eu já escutei muita coisa, como que fica o Las Palmas, que tem quatro casas construídas e o restante não? E assim, eu preciso de um papel sabendo que o lote é meu, porque os vizinhos lá é muita confusão falando assim, o lote nem é de vocês, qualquer hora vocês podem ser desapropriados. E tipo assim, então eu quero uma resposta sobre meu número da minha matrícula e sobre se tem alguma possibilidade de o prefeito estar ajudando junto com a GEAB, não sei, não entendo muito bem, sobre dar um cheque moradia para a gente terminar, pelo menos, e ter uma moradia digna, né? Porque eu tenho três crianças, então eu queria saber disso, por favor.
Boa noite, prefeito. Eu queria agradecer primeiro o João da Luz que me recebeu. Meu nome é Fabrício, tá? Bom, vereador. Bom, prefeito. Deixa eu te perguntar. Foi falado para a gente que para incluir a gente no novo projeto, né? Só que, como a gente é baixa renda, a gente não entra no projeto. Por quê? Porque no novo projeto é acima, acho que, de 1.500, pessoa que recebe um salário, como se fala, maior. Então, a gente aqui, a maioria é baixa renda, entendeu? Eu tive com o João da Luz, eu conversei com ele, né? Tem muita gente fazendo fofoca, tentando atrapalhar a gente, quem quer construir, quem quer realmente resolver o problema da gente. Número de inscrição, né? Alvará para quem está precisando, o negócio da obra, né? Para levantar a casa. E se a gente vai ser incluído nesse projeto que o senhor está fazendo. É a dúvida muito da gente. E dos 10 mil foi falado para a gente, o Roberto Naves, eu tenho que agradecer ele também, porque o pessoal fala, é lote, mas muita gente aqui não tinha capacidade de ter um lote, né? E esses 10 mil foi feito no edital. Aí foi falado para a gente assim, não, mas o edital não tem validade, não tem data, pá. Pode ser daqui 10 anos, 20 anos para resolver. Só que a gente está precisando resolver agora, não é amanhã, depois, é resolver agora o problema da gente.
Fabrício, onde é o seu lote?
Olá, boa noite a todos. Meu nome é Fernanda, ganhei o lote lá no Jardim Primavera. Primeiramente, meu agradecimento ao prefeito por estar aqui nos ouvindo nessa noite. E, bom, essa questão do meu lote, minha história, tem se tornado meu lote, meu pesadelo. Acredito não só para mim, mas para todos que estão aqui, pela dificuldade que nós temos de construir. Porque, obviamente, se a gente se matriculou, correu atrás de conseguir esse lote, é porque, obviamente, a gente não tem condição, né? Principalmente para construir a casa, a nossa casa. E, assim, quando eu me inscrevi, eu fiquei tão feliz, mas eu nem imaginei que seria tão difícil. Por quê? Ganhar um lote e não ter nenhum documento, né? Que eu possa dizer que é meu realmente. Não ter uma matrícula para tentar financiar uma casa é muito difícil. A gente que paga aluguel, eu estou desempregada nesse momento, eu tenho dois filhos, eu sou filho de autista. Então, senhor prefeito, por mais que todos que falam, é da outra gestão, mas a única pessoa que pode nos ajudar a tentar fazer alguma coisa é você. Então, eu quero te pedir encarecidamente, tenta fazer algo por nós, nos ajude, nem que nos dê a matrícula ou algo que possa financiar essa casa, porque já que pagamos aluguel, a gente consegue pagar a parcela da casa. O que você puder fazer pela gente, corra atrás, eu te peço, por favor, a única pessoa que pode nos ajudar, que tem esse poder, é você. Primeiramente Deus, depois você. Obrigada.
Acho que a gente pode ouvir o prefeito agora, né? A gente já ouviu o panorama. Mais três participações, então. Para ela aqui, por gentileza.
Boa noite. Meu nome é Rosiane e eu ganhei o lote lá no Flor do Cerrado. Eu quero agradecer, porque eu fiquei imensamente feliz por ter ganhado esse lote. Só que aqui a gente estamos separados em vários grupos. Tem os que já construíram, tem os que deu início à construção e tem os que não fizeram nada. E por várias vezes, por várias oportunidades que estivemos aqui, o antigo prefeito disse que nós não perderíamos o lote, de maneira alguma. E a todo momento ele dizia que se o prazo acabasse, tinha como recorrer e aumentar o prazo, recorrer. Só que encontramos dificuldade no zap da prefeitura. Sempre que entramos em contato, manda para um, manda para outro, joga para a Câmara, joga para outro lugar. Ninguém tem uma resposta para dar. Sempre que precisamos de ajuda, a gente fica que nem bobo. a bolinha de bobo lá, joga para todo lado e não conseguimos encontrar resposta nenhuma. É, saíram várias notícias. Aqui mesmo, neste mesmo lugar onde estamos hoje, recebemos notícias de que iríamos conseguir uma ajuda da GEAB. Na época falou que era 45 mil, mais 10 mil do prefeito. Depois cortou os 45, disse que era fake news. Ah, mas tem os 10 mil. Depois disse que se o prefeito conseguisse vender umas áreas, que isso e aquilo, a gente iria conseguir. Acabou que não conseguimos nem esse dinheiro e nem nada. É, muita coisa foi falado e não conseguimos receber. Aí eu queria saber, como que vai ficar quem começou a construir e não terminou? Que no meu caso, eu fiz um empréstimo de 20 mil, mal deu para terminar o alicerce e metade da parede. Parei, não consegui mais. É, quem é assalariado, dependendo do valor de um empréstimo, não consegue pagar. Porque são parcelas absurdas, são juros absurdos que joga para cima da gente. Eu não sei a realidade de quem está dizendo que tem condição de fazer um empréstimo. Eu não tenho. Eu não tenho. É, eu estou com a minha tia aqui, que também ganhou um lote no Jardim Primavera. Ela é deficiente visual e ela também não tem condição. E como que fica várias pessoas que já iniciou, que está com isso, eu vou perder, eu vou ganhar? Nós precisamos de uma resposta. E eu acredito que hoje aqui, juntamente com todos, a gente vai conseguir essa resposta de que tanto necessitamos. Obrigada.
Boa noite a todos. Meu nome é Eulália. Eu ganhei um lote lá no Aldeia do Sonho. Lote bom, graças a Deus. Sou muito grata a Deus por ter tido essa oportunidade, que é igual como nossa colega falou. É, muitos falam, é um lote, não é uma casa. Poderia ser uma casa, né, gente? Não seria ruim. Mas muitos de nós aqui não teria a oportunidade, talvez, nem de ter um lote, né, em uma cidade como essa. Eu mesmo vim de fora e moro aqui há 8 anos. E eu amo essa cidade. Amo morar aqui porque aqui tem oportunidade, né? Eu ganhei um lote na Aldeia do Sonho e eu não consigo fazer absolutamente nada. Porque eu já estou para afundar o chão da minha casa lá para a habitação, procurando o meu alvará e o meu projeto. Quando chego lá, é sempre a mesma resposta. Não temos, não temos, não tem, estamos esperando não sei quem, estamos esperando não sei quem, é sempre esperando alguém, e nunca com a resposta sólida, ou nem nada, não tem resposta nenhuma, e vamos chamar todo mundo de uma vez. Mas tem muita gente que está para afundar o chão, pisando para o mesmo lugar a vida toda e não tem resposta de um alvará. E a gente fica se perguntando, tanto descaso para entregar um alvará e um projeto, será se tem alguém olhando por nós? Será se tem alguém se importando com a nossa situação? Sabe, muitos querem os 10 mil e foi algo falado no edital. Se falaram que iam dar, muita gente quer. Assim como o prazo, já que não estão cumprindo o prazo dos 10, não estão cumprindo com o dinheiro dos 10 mil, não tem por que a gente ser obrigada a cumprir com um prazo de 4 anos, sendo que a gente não tem condição. Então, no mínimo, olhar a nossa causa, porque foi projeto de governo tal. Não importa, o povo é um só. O povo é um só, e se o prefeito está onde está, é porque muita gente elegeu, né, ele conseguiu os votos dele, foi eleito a prefeito. Não foi em vão, eu tenho certeza que não foi. Então, aqui estamos nós, diante do senhor prefeito, pedindo uma resposta, pedindo uma ação, né, porque, sobre isso, porque muita promessa a gente já teve. A gente está sendo empurrado com a barriga desde o ano passado. Então, assim, de promessa a gente está cheia, a gente quer ação. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje com a resposta e com a atitude.
Boa noite, meu nome é Thaís, eu ganhei meu lote lá no Jardim Itália, eu sou mãe de 4 crianças, e assim, ela até falou um pouco do que eu falei, igual, Márcio, eu votei em você, não tem vergonha de falar que votei. Você faz muita coisa, mas eu estou decepcionada, porque toda vez que a gente procurou uma resposta, a gente não teve nenhuma resposta sua em prol do lote Minha História. Então, assim, eu sei que foi algo que o antigo prefeito fez. Eu sei que ele vendeu o lote para poder dar os 10 mil, a gente não sabe para onde que foi o dinheiro. E não adianta nem a gente correr atrás, porque não vai resolver. Da onde que ele enfiou o dinheiro, o que que ele fez no passado. Mas como a gente votou em você e elegeu você, então, assim,
Ai, mas é um programa que o ex-prefeito fez. Mas a gente votou em você. Eu garanto que aqui não foi só eu que votei. Garanto que aqui não é só eu que quer as coisas. Igual assim, você está no UPA, a gente precisa de saúde, você vai atrás. Mas também o outro prefeito deixou um caos. Então, assim, se o Brasil, o presidente que está lá, fez um rombo, fez qualquer coisa, o outro presidente que vai chegar, ele também está, ele sabia do jeito que estava. Então, se ele pegou, ele sabe que tem algumas coisas para organizar. E, assim, eu acho que a gente, não é porque é só 700 e tantas pessoas, que é pouco. Porque eu sei que a Anápolis é muito, mas, assim, se a gente está feliz e a gente faz as coisas, a gente vai te reeleger. A gente vai estar ali, a gente vai estar ali por você também, sabe? Então, olha por nós.
Boa noite, pessoal. Eu sou Cristiane, sou moradora, não, sou beneficiária do Las Palmas, né? Daquele mutim que nós achou, né, para ir morar. E eu queria falar uma coisa que eu consegui levantar minha casa agora. No dia que eu comecei a levantar, eu não consegui ficar feliz. Sabe por quê? Porque desde 2013 eu vivo uma humilhação na justiça com o pai dos meus filhos, só por isso eu consegui um dinheiro, né? Então, assim, o sofrimento, a miséria extrema foi tanta que eu não consigo sentir felicidade. Está lá, levantada, coberta, com contrapiso. Porta e janela, só Deus sabe se um dia eu vou mudar para lá, entendeu? Porque eu não tenho condição de fazer isso, né? Então, assim, são 700, quase 800 pessoas que estão aqui, né? Todas aqui, não tem essa de dizer, a Casey vive de forma insalubre. Se a gente for olhar para a qualidade de vida que a Casey vive desde que ela morou para lá, mudou para lá, é de forma insalubre, não tem qualidade de vida nenhuma. Né? Tirando a rede de esgoto que puxa a sujeira de dentro de casa, só isso, né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, tanto o programa habitacional da GEAB é um programa esplêndido, entendeu? Maravilhoso. Por que que Anápolis é a única cidade que não se enquadra? Por que que Anápolis é a única cidade que não tem gente digna de ser beneficiário do projeto da GEAB? Entendeu? O que a gente recebe de notícia pelo site da GEAB é uma frase frisada. Anápolis foi a única cidade que não ficou de fora do programa habitacional. Por quê? Entendeu? Eu sou mãe de um menino que desde os 7 anos ele sofre de 7 a 8 crises convulsivas por dia. Entendeu? Por dia. Né? Quem me olha ainda fala assim, a Dondoca. Gente, isso aqui tem cara de Dondoca? Pelo amor de Deus, eu vim do Maranhão para tratar esse filho. Graças a Deus eu enraizei aqui. Então, assim, prefeito, eu te peço misericórdia. Não só por mim. Misericórdia por todas essas pessoas aqui que são mães de pessoas deficientes, a maioria. Entendeu? Essa aqui vive de forma insalubre. Essa aqui tentou levantar a casa e nunca conseguiu sair do pilar. Entendeu? Então, assim, ninguém aqui tem condição de fazer casa e passar para dentro, porque tem condição de pagar, entendeu? Não tem. Então, assim, é misericórdia mesmo. Enquadra a gente no programa da habitacional da GEAB, que é um programa divino para quem precisa. Entendeu? E, de coração, escuta a gente, viu? De coração, escuta a gente. Escuta essas pessoas que estão aqui, ó, fazendo um esforço para estar aqui, que a maioria nem pode estar, porque a maioria são mães solos, estão no DAIA trabalhando, enquanto seus filhos estão largados de qualquer jeito, sofrendo toda a sorte de violência. Entendeu? Então, aqui não tem ninguém de classe média pedindo ajuda, não. Entendeu? São pessoas de baixa renda que precisa e que se enquadra no programa da GEAB.
Agora sim, vamos ouvir o prefeito Márcio Correia.
Boa noite. Espero que no término vocês batem palma aí com a mesma empolgação que vocês bateram no início. Eu quero aqui cumprimentá-los. Muito obrigado. Confesso que eu fiquei surpreso, porque quando os vereadores João da Luz e o Ederson pediram essa audiência, eu falei, rapaz, quarta-feira, depois da quarta cultural, você acha que esse pessoal vai aparecer? Então já vi que vocês estão com vontade mesmo de resolver o problema, pessoal. Quero aqui cumprimentar vereador Wederson, João da Luz, Elias Dunana e Reamilton. E para eles estar aqui a hora dessa também, véspera de feriado, pessoal, vocês veem também que eles estão interessados que resolva o problema. Então eu quero uma salva de palmas para os vereadores aqui, gente. Fiquei reparando aqui que praticamente 90%, o Vinícius falou também, eu penso que só as mulheres que quer lote, casa, porque os homens não falaram, ué, cadê os homens? Pessoal, agora, não tá bom. Eu quero ser breve na minha fala, seu objetivo, mas sobretudo a gente tem uma conversa séria, transparente. Aqui nós estamos trabalhando com sonhos de vocês, estamos trabalhando aí com uma grande expectativa e a gente precisa tratar isso com seriedade. Eu agradeço a fala da Thaís, lá do Jardim Itália, que falou que votou em mim. E a gente está aqui para discutir, eu agradeço muito o apoio, mas quando a gente ganha eleição, a gente administra para todos. Então, eu estou aqui nessa noite hoje, independente da sua posição política, partidária, de quem foi seu prefeito. E também não estou aqui para discutir quem fez projeto, foi prefeito anterior, ou quem quer que seja. Estou aqui para assumir minha responsabilidade administrativa. Eu preciso ter responsabilidade nas minhas ações, que tudo que é feito aqui, mas daqui 4 anos eu vou sair da prefeitura, mas ela não vai sair de mim. Durante 20 anos eu fico respondendo pelas minhas ações. Então, por isso que a gente precisa ter uma conversa franca. Acho que em momentos aí as falas vão agradar e outras falas podem desagradar. Mas nós temos uma cidade ordeira, uma cidade que tem uma lei orgânica que precisa ser cumprida, tem um plano diretor que precisa ser cumprido. E hoje tem um projeto de lei que vocês adquiriram o lote, mas dentro da lei falava o quê? Que se não tirasse o alvará, em 1 ano vocês perdiam um lote. Agora eu quero dizer, qual que é a chance de quem não tem condição de ter uma casa, ganhar um lote e construir a casa em 1 ano? Zero, gente. Então você, ah, eu ganhei o lote. Não, você ganhou, mas não levou. Porque, presta atenção, eu sou sincero, você ganhou aqui, mas daqui 1 ano você constrói. Nem quem tem dinheiro constrói a casa em 1 ano, se brincar. Quem dirá que não tem. Isso aí. Então, assim, a gente tem que ser coerente nas nossas falas. Agora, nós precisamos achar um caminho. Eu gostei muito da oportunidade de ouvir vocês, de compreender a fala de vocês. Porque se 10 mil reais resolvesse o problema, ela gastou 20 e disse que mal saiu do alicerce. Então o problema não é só os 10 reais. A gente precisa resolver o problema como um todo, respeitando a lei do município, respeitando o plano diretor. Eu quero responder a pergunta da senhora que disse por que só Anápolis não recebeu o caso da GIAB. Porque não se inscreveu. Como que você passa no vestibular se você não escreve para fazer a prova? Como que você arruma um emprego se você não vai lá deixar o currículo e pedir um emprego? Então, Anápolis, eu tenho esses dados, fiz várias reuniões, não se inscreveram, foi praticamente o único município que não se inscreveu para a casa da GEAB. Então, essa resposta... Aí, eu estou assumindo a gestão agora, tá? Você vai ter a oportunidade de encontrar o prefeito aí, que ele está meio sumido, mas quando ele aparecer na rua, você pode perguntar para ele. Eu não sei. Sim, nós escrevemos já 600 casas que o governo federal liberou, e já tivemos mais de 5 reuniões na GEAB para viabilizar, não apenas esse projeto, mas para viabilizar o início de 10 mil moradias que nós prometemos. Então, primeiro eu vou explicar os planos habitacionais hoje do governo federal e do governo estadual. O governo federal tem um plano habitacional chamado Faixa 1, onde ele cobre toda a moradia, o lote e a casa. E praticamente o cidadão não tem nenhum custo de prestação. Essa moradia nós escolhemos uma área e se inscrevemos solicitando o limite máximo para o município que foi aberto. Solicitamos 600 moradias. Então esse programa nós escrevemos agora mais ou menos há 30 dias que é abrir a inscrição. Nós temos o programa Faixa 2, pessoal, que são essas casas que são construídas, já é para o trabalhador, onde ele tem um subsídio. Quando ele vai financiar, ele tem uma contrapartida com a taxa de juro menor e, de acordo com a renda do cidadão, você tem um subsídio do valor da prestação. Mas, infelizmente, hoje, o juro está muito alto, a entrada está muito alta e tem inviabilizado até os trabalhadores de adquirir essa casa. Então, esse é o programa Faixa 2. O que que o governo do estado fez para facilitar quem vai adquirir esse programa Faixa 2? Ele dá um cheque moradia de 50 mil reais, que vai para a construtora para subsidiar 50 mil para o cidadão. Além desse cheque moradia, a AGEAB disponibilizou algumas unidades, eu fui em várias inaugurações, algumas até com os móveis, para vários municípios. O município deu o lote e a AGEAB veio e construiu a casa. 50 casas no município, 50 em outro, 20 em outra casa, 40 em, desculpa, 20 em outra cidade, e conseguiu agora disponibilizar moradia a custo zero para o cidadão. Então, a AGEAB até então só tinha o programa que ela dava um subsídio de 50 mil reais, 45 mil reais. E hoje ela tem disponibilizado, através do governo do estado, casas a custo zero. Então, esse, de forma muito sucinta, citei os programas do governo federal e do governo estadual. Qual que é o programa que eu lancei aqui em Anápolis agora, nesse momento que nós estamos passando? Eu estou fazendo um raciocínio que eu vou chegar em vocês, como que nós vamos trabalhar. Nós, infelizmente, o poder de compra do cidadão está diminuindo, o juro está muito alto, e esse apartamento ou essa casa do Faixa 2, o cidadão não está tendo recurso para comprar, e a renda dele não permite ele fazer o financiamento. O município está ajudando as construtoras com a área, está doando a área, está doando parte da infraestrutura, pedindo parceria com o governo do estado, com esse cheque moradia, e o cidadão vai comprar essa casa do Faixa 2, que hoje uma média de entrada de 50 mil reais e uma prestação de R$1.200, ele vai comprar essa casa com entrada, sem entrada, custo zero, e pagará uma prestação na média de R$400 a R$500. Isso é um programa que já está acontecendo a vários municípios no país. E é o programa que nós vamos iniciar os programas habitacionais em Anápolis. Eu queria muito poder ter a capacidade financeira até de construir esses prédios para a população. Mas, infelizmente, não vou ficar falando aqui de gestão anterior, mas eu preciso passar esses números para vocês. Nós herdamos uma dívida de mais de R$1 bilhão. E hoje a despesa do município supera em muito, é muito maior do que entra no município. Então, nossa despesa hoje, esse ano, está muito maior. Nós estamos realizando vários ajustes em diversas áreas, para que o ano que vem a gente possa ter um equilíbrio econômico, onde a receita que entra é maior que a despesa. Então, esse ano é o ano nosso mais desafiador. Por isso que a gente tem que trabalhar dioturnamente. Eu disse hoje numa reunião com as diretoras de escola, hoje eu não tenho um equipamento alugado do município, pela dificuldade financeira do município. Então, e vocês falam, mas o que que isso tudo tem a ver com os nossos lotes? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu disse aqui, nós temos uma lei do município. A lei que permitiu a doação desses lotes, e uma lei que precisa ser obedecida no que refere à construção das casas. Tem um recuo, tem um afastamento, tem uma área permeável, tem um limite de construção que precisa. Não adianta eu dar uma casa e não mudar a lei para essas casas. Porque essas casas vão ter que seguir a lei orgânica do município. Por isso que muitos de vocês estão com dificuldade de alvarás. A senhora que disse aqui para mim, disse aqui na reunião, ó, eu já estou morando dentro da casa, mas falta isso, falta aquilo. Eu não pego minha matrícula. Eu não pego sua matrícula, porque quando você termina a sua casa, a prefeitura faz uma vistoria, você tira um documento que chama habites. Depois desse habites, é que você teria o documento, terá o documento. Isso não sou eu, não é o prefeito anterior, não é uma questão de falar, ah, mudou o prefeito, dificultou. Isso é a lei do município, e essa lei aí teve pequenas alterações, mas vem a década desde que foi instituído o plano diretor do município. Primeiro ponto que nós vamos fazer, que eu já autorizei e pedi para os vereadores que estão aqui, sobretudo estive com o João Luiz e João da Luz e com o Ederson, primeiro, estender esse prazo de vocês, isso já está definido, nós vamos estender o prazo até para a gente resolver o problema. Esses lotes de vocês, dentro da lei, foi colocada uma cláusula, que matrícula tem. Todo imóvel desmembrado tem matrícula. Só que essa matrícula não está na posse de vocês. Essa matrícula é uma área pública municipal. É uma matrícula de posse do município. Tem registro e tem matrícula. Ah, meu lote não tem matrícula. Tem. Ele não está no seu nome. Então, dentro da lei do município, esses lotes foram desafetados, tirou do município, e dentro da lei só é permitido transferir para vocês depois que vocês têm a certidão de habites. Foi a forma... Ah, é o prefe... Não. Foi do jeito que foi aprovado e doado o lote. Então, eu quero aqui fazer algumas colocações aqui que a gente tentar viabilizar a situação de vocês. Primeiro, estender esse prazo aí para que a gente possa apresentar uma solução. Primeiro ponto. A gente estender esse prazo. Segundo ponto, segunda-feira, eu quero que vocês prestem atenção, segunda-feira agora, eu vou criar um departamento exclusivo na prefeitura para atender os beneficiados do meu lote Minha História. Então, quando vocês chegarem na prefeitura, vocês não vão ficar correndo para lá, para cá, não. Vai ter um departamento e uma ou duas pessoas, exclusivamente para orientar vocês e a gente dar andamento no procedimento de vocês. Terceiro ponto. Infelizmente, cada um tem uma demanda diferente. Tem um que quer construir, mas está com dificuldade no alvará. Tem outro que quer construir, mas não tem um recurso para construir. E as demandas são diversas. E vocês aqui, queria sugerir, a estrutura vai estar pronta para atender a todos. Mas é muito importante, até porque às vezes nós vamos precisar fazer algumas reuniões e eu não tenho como colocar todos no meu gabinete. Eu vou dar uma sugestão, isso não é condicionante, não quer dizer que se não for assim eu não vou atender, mas vocês elegerem uns 4, 5 representantes para a gente estar se reunindo frequentemente para dar solução ao problema. Isso aqui depende de um trabalho com os vereadores, depende de um trabalho com o judiciário, depende de uma reunião com o governo do estado, mas nós temos solução para o problema. Agora, eu quero ser sincero com vocês, tem alguns que querem o documento para vender o lote? Porque você tem o documento, não tem o dinheiro para construir, o que que resolveu de moradia? E a lei, eu estou sendo sincero com vocês, muitos aí não estão gostando do que eu estou falando. Mas essa é a lei que foi aprovada nessa condição. Eu, se eu fizer isso, eu respondo por improbidade administrativa. Eu podia falar, vocês podem ficar tranquilos que desses 4 anos, todo mundo vai dizer, vocês vão aplaudir amanhã, vocês vão estar me xingando aqui, bravo, nervoso, não vou fazer essa irresponsabilidade. Agora você, que tem um lote para moradia, nós temos que buscar um caminho. Eu, semana que vem, já fiz algumas reuniões. Eu preciso de um levantamento. Qual que é a sua demanda? Sua demanda é projeto? É alvará? Ou sua demanda, não tem mínima condição de construir minha casa? Eu construo no modelo que a GEAB entrega dentro do meu lote. Porque tem cidadão também aqui, que eu falo, gente, eu vou construir a casa em todos os lotes. Não, esse modelo de casa eu não quero, não. Eu ganhei um lote para construir uma casa X. E é assim, pessoal. Então, a gente precisa resolver o problema. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É que hoje deve ter aqui uns 300 beneficiários. Quantos aqui, quero que você seja sincero comigo, porque até quem tem condição de construir a casa, eu já estou sabendo que está tendo dificuldade. Quantos aqui tem condição de construir sua casa no lote? Levanta a mão, por favor. Opa. Apareceu uns ali, ó. Deixa eu ver. Quem? A senhora tem? Só uma? O que, que é isso? A amostra foi baixa demais. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos aqui já estão construindo a casa? Agora, quantos aqui não estão construindo? Levanta. Então, tem que estender bem esse prazo aí, viu, João da Luz e o Éder? Então, pessoal, primeira coisa, nós vamos estender esse prazo. Agora, nessa extensão de prazo, a responsabilidade de vigiar os lotes é de vocês, é da prefeitura não. A responsabilidade de cuidar, zelar e vigiar o lote é de vocês. É... Pode falar.
As pessoas com a maior dificuldade mandaram colocar o hidrômetro, colocou padrão de energia, foram lá e quebraram tudo.
Ah, mas eu queria falar para a senhora, não é só lá que quebra, não.
Quebrou tudo.
Não, peraí.
Aí, roubaram a fiação, quebrou. O que estava pronto, quebrou, jogou fora.
Aí eu quero contar.
Os lotes foram limpos,
tá bom.
Eles jogaram
tudo. Eu queria falar, mas não é só lá que acontece, não. Eu construí numa casa, eu sou construtor, roubar 6 vezes. Da última vez, levaram as janelas e as portas. Aí nós temos que cobrar da segurança pública. Mas vem cá. Estou sendo assim, você é bem diferente, cara. Se vai roubar hidrômetro, se não vai, eu não dou conta de resolver isso, não. Eu tenho como trabalhar na segurança, ativar a polícia, e a senhora registrar a ocorrência. Eu falo, vem cá, eu quero até pedir um favor para vocês. Sendo sincero, vocês foram sinceros comigo aqui. Gente, tem gente que gostou tanto do lote que nunca foi lá roçar o lote. Eu estou na dificuldade para limpar essa cidade aqui. Quero falar para vocês, 70% dos lotes eu já fui em loco para conhecer as áreas de vocês. Vou chegar, vocês falaram, agora eu vou falar. Daqui a pouco vão falar, agora eu vou chegar. Eu vou passar ainda a palavra para vocês. Então eu quero que vocês me ajudem também. Porque eu chego lá um mata dessa altura, falei, não gostou do lote não, nem limpar lá, está limpando. Então nós temos que fazer um trabalho em conjunto. Segundo ponto. O lote foi doado hoje. A posse é de... O que é posse? O cuidado é de vocês. Ah, mas o povo jogou lixo. Se fosse só lá, eu ia mandar um segurança ficar 24 horas lá. O povo está jogando lixo nos 4 cantos da cidade. A gente limpa no dia, o pessoal vai lá e joga. Mas é o papel nosso de cidadão ajudar a cuidar da cidade. Porque se a gente não estivesse gastando tanto com limpeza, nós tínhamos dinheiro para construir essas casas. Então, eu faço um compromisso aqui, nós vamos trazer um trabalho a 4 mãos. Eu vou buscar o governo do estado, vou pedir ajuda, já estou mapeando todos os lotes, lotes que é junto, lotes que é separado, quanto mais junto, mais fácil fazer a construção. Eu não estou aqui para discutir se eu sou a favor ou contra, o programa já foi realizado. Nós temos que finalizar esse problema e resolver o problema. Nós não estamos na discussão aqui se eu sou a favor ou se eu contra. Eu queria falar para você que essa discussão passou. Discussão aqui não vem ao caso. Hoje, se eu for discutir com o Ministério Público, eu vou discutir assim, esse pessoal precisa de uma moradia, o lote já está resolvido. É essa a discussão de agora para frente. Quero fazer um compromisso com vocês. Não é compromisso de boca. O governo do estado hoje, não estou jogando a responsabilidade do governador, tem me apoiado em várias pautas, mas ele tem condição sim de nos ajudar. Eu vou buscar essas tratativas semana que vem direto com o governador. Eu não tenho dúvida aí que uma grande parcela aí, eu acredito muito que nós vamos conseguir resolver. Uma parcela grande. Segundo ponto, nós vamos avaliar a possibilidade de um subsídio para quem vai construir, porque às vezes você não tem condição de construir, mas o outro ali, com um juro baixinho, com a prestação baixinha, ele tem condição de construir. Porque o financiamento hoje, mesmo se você tiver o documento do lote, o juro mais alto hoje é esse juro da construção. Você tem um lote e você financia para construir. O juro, para quem tem uma renda baixa, é quase impagável. E vocês têm razão. Não adianta, vou ser sincero, não adianta pegar empréstimo, não, que a faixa de renda de vocês, nós não vamos dar conta nem de construir a casa, vamos ficar com a dívida. Então, não entra nessa, não, vou te dar um... Não entra nisso. E eu quero falar mais uma para vocês. Está cheio de cambista aí, eu sei que eu já fui procurado aí, como é que está essa situação, querendo comprar direito de lote, querendo sei o quê, para negociar lote. Por isso que isso dificulta muito, não pelo prefeito, que quem fez a lei foi o legislativo, respeitando toda a legislação do município. Mas essa situação dificulta muito a doação das escrituras. Então nós vamos ter essa discussão. Eu vou achar um caminho já para apresentar para vocês, para facilitar. Facilitar, gente, não é quebrar leis e regras, é a gente dar celeridade aos processos de alvará de construção. Terceiro, aquele que tem condição de construir sua casa, vou até fazer um compromisso, porque eu sei que são poucos, mas até o projeto a prefeitura vai dar para vocês por enquanto. Projeto, eu quero construir com dificuldade, vai ter um arquiteto lá para te atender e fazer a casinha lá dos seus moldes. Agora, aquele que depende de uma casa construída ou com recursos do estado, do município, nós faremos aí uma série de tratativas agora no estado e com prazo. Eu quero pedir para vocês um prazo de 30 dias. 30 dias não, até dia 31 de julho. Em agosto, eu vou dar uma resposta. Peraí, em agosto, eu vou dar uma resposta para vocês. Eu, graças a Deus, eu tenho cumprido meus compromissos. E eu fiz muitos. Então, em agosto, nós vamos analisar o formato da reunião. Se vai ser, eu acredito que nós vamos reunir com todos novamente. Vocês cadastraram todo mundo que está aqui? Todos? Ótimo, ótimo. Já vou, na segunda-feira, pedir essa reunião. Vou usar tudo que for possível de força política, de articulação, para a gente trazer um caminho para vocês. Vou citar um exemplo, não é uma promessa, um exemplo. O estado hoje tem um cheque moradia de 50 mil reais. O governo dá 50 mil, o município ajuda mais um pouco. Pô, a gente já consegue fazer uma casinha aí. Talvez não faz mansão, mas faz uma casinha aí digna. Isso não é a promessa, vou lá no governador fazer essa solicitação. Então eu quero aqui fazer um compromisso de representar vocês essa demanda, representar vocês, de dar o retorno, primeiramente colocando uma pessoa para atender a todos. Chega lá, vai ter uma pessoa, segunda-feira, os vereadores aqui, que está no grupo de vocês, vai informar qual departamento, meu lote, minha história, procura fulano e tal, que vai estar lá para tratar vocês e analisar cada caso. Segundo ponto, na semana que vem, estarei reunido com o governo do estado para a gente tentar, já em julho, apresentar uma proposta para vocês. Mas eu pedi, no máximo, até dia 31 de julho, na primeira semana de agosto, a gente ter essa reunião. Terceiro ponto. Eu queria pedir muito vocês que vocês cuidassem da zeladoria do lote de vocês. Isso é importante para mim. Vou fazer esses gestos para vocês, preciso desse gesto de vocês. Cuide da zeladoria, chama o marido, os filhos, faz um mutirão lá, capina o lote, deixa limpinho, organiza, põe uma placa, proibido jogar lixo. Vai resolver? Não. Vai inibir o pessoal. E você não pensa, ah, eu vou construir aqui e tem gente brigando. Meu amigo, onde você vai morar tem problema. Vai morar em tal lugar, tem ladrão. Então a gente tem que cuidar daquilo que é nosso. Você ganhou o lote, me ajuda a cuidar do lote. E quarto ponto que eu quero aqui dizer para vocês, se vocês conseguirem se organizarem em grupo, eu sei que isso é difícil, tem demanda, porque suponha que eu preciso reunir aí terça-feira com vocês. A gente não consegue reunir todo o grupo. Então, vocês já nomearem entre vocês representantes, juntamente com os vereadores. Os vereadores estarão presentes em todas as minhas audiências e reuniões. Mas, às vezes, eu preciso de alguns de vocês estarem presentes para a gente já... Já tem? A senhora está num dos quatro ou não? A de vermelho aqui também, tá? Eu vou levar ela para animar minhas campanhas, que ela é firme. Só um minuto, que você... Pessoal, peraí. Gostei, olha, vem cá, como é que vocês expulsam eles do grupo aqui? Aí não tem jeito, não. Tá, mas vem cá, eu quero falar pra vocês. O Ederson... O vereador Edson... Aqui, ó. Vem cá, o Ederson. O Ederson vai resolver essa questão dos representantes. Pode ser, pessoal? Pode ou não pode? Tá com a moral, o Ederson. João da Luz pode também? E o Real Milton? Ah, não, então pode todo mundo, tá fácil então. O Elias também pode, né? Então fechou. Pessoal, então resumindo aqui. Em agosto teremos uma reunião com todos. O prazo, agora os vereadores aqui, pessoal, coloca o projeto de lei lá. Quanto tempo vocês querem que esteja? Vamos ver aqui. Não, peraí, uai. Isso não é eterno não, gente. Hã? Gente, vou fazer aqui, eu vou fazer um compromisso com vocês aqui. A lei foi aprovada com um ano. Foi um ano. Um ano. É iniciar, isso mesmo. Iniciar, um ano. Eu vou sugerir para vocês aqui, para a gente colocar um projeto de lei para iniciar a obra daqui 2 anos. Não quer dizer que isso não pode ser prorrogado na frente, mas não é possível que em 2 anos a gente não consiga resolver essa celeuma aí, pessoal. Mas eu não vou fazer nenhum projeto para prorrogar para depois que eu terminar o mandato. Em 4 anos eu estou encerrando minha missão. Então, eu quero fazer um compromisso com vocês e colocar esse projeto de lei. Até quarta-feira que vem, esse projeto já está pronto e encaminhado para o Legislativo para votar e aprovar a extensão de 2 anos do meu prazo para o início da construção. Esse prazo, pessoal, é um prazo, eu sei que muitos aqui estão sofrendo, pagando aluguel, mas essa agonia toda é o prazo acabou e ninguém construiu. Então nós temos 2 anos, mas eu acredito muito, muito, de verdade, que esse ano já nós temos uma solução e vocês consigam ter a moradia digna de vocês. Então, conto com vocês. E quero aqui dizer para vocês, hein? Em julho minha agenda vai ser mais tranquila. Eu quero com o nominho de cada um e passar nos lotes para ver quem está cuidando dos lotes, viu? Posso ir no seu? Posso ir amanhã? Pode, o mato vai dar dessa altura. Se não tiver, porque eu rocei lá essa semana. Saúde! É isso aí. Me ajuda a vigiar os vizinhos também, pessoal. Pessoal, para encerrar aqui... Peraí, só um minutinho, pessoal.
Debaixo do sol quente, vou lá para meu esposo, limpo lá tudinho, quando pensa que não, um abençoado vai lá e joga em tudo lá, o que é que nós faz?
Ué. Você não quer que eu fale aqui no microfone o que você faz não, né? Se eu falar, eu acho que eu vou ser preso, então não vou falar. Hã? Quem vendeu o lote, dançou. E quem comprou, mais ainda. Eu quero ser sincero, quem comprou o lote aí, meu filho, pode devolver que você não vai ter casa pra você não, pessoal, agora não. O projeto é lote doado, moradia, quem precisa. E outra coisa, e eu quero fazer um compromisso aqui, isso é sério. Se você tem condição financeira e ganhou o lote, pode devolver, você não vai ter documento não. Se você tem condição de ter sua casa, tem casa própria, pode devolver. Você não vai ter a casa própria. Isso eu estou afirmando para vocês. É um compromisso que eu vou fazer junto com o Ministério Público. Mas tem gente aqui que não tem condição de ter um teto e está sofrendo aqui para ter sua casa própria e você está com condição e com lote aqui. Pode devolver, você não vai ter. Enquanto eu for prefeito, você não tem documento, não. Agora, você que tem seu lote e não tem um teto aí, eu vou fazer o possível e impossível para conseguir ajudar você a ter sua casa própria. Então, eu quero aqui. Eu sei que teve uns aqui que tem a ver melhor o rosto aqui. Mas, é igual esses dias, eu não estou tendo condição de pôr os meninos tudo nas creches. Como é que eu vou pagar curso de medicina para rico? Eu falei, não. Como é que eu vou pagar? Eu não vou pagar. Eu não estou conseguindo dar as vagas para as crianças, que essa é minha obrigação. Como é que eu vou bancar curso de 10 mil reais para filho de rico? Não vou fazer. Pode fazer manifestação na porta da prefeitura. Pode chamar a imprensa, que a obrigação do município é ensino básico, é ensino infantil, é alfabetização. Então nós vamos fazer compromisso que a gente dá conta. Não vou fazer compromisso eleitoreiro. Eu queria estar discutindo outras demandas aqui, eu já queria estar construindo casa, não temos recurso. Então, igual vocês vieram aqui atrás de mim pedindo, eu vou pedir aí no Estado, pedir senador, pedir deputado federal, mas nós vamos apresentar uma solução para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu acho que as palmas diminuíram, eu acho que alguém andou comprando os lotes aí. Pode devolver que não vai ter documento. Pessoal, presta atenção. Bairros que foi dado que não tem água e energia. Antes de começar a construção, vai ter água e energia lá. Esse compromisso eu já faço para vocês. Não sei se vocês têm acompanhado meus embates com a Saneago. E eu vou falar para vocês, o serviço deles melhorado. Tinha 4 mil calçadas aqui quebradas, 2, 3 anos, e eles esqueceram as calçadas. Tá bom, vocês arrumam essas calçadas, vocês procuram outra cidade para vocês fornecer água. Então, a gente tem tido aí uma boa relação com a Saneago e eu já vou mapear dentro desse relacionamento que vocês vão ter com o setor responsável, que esse setor vocês me cobram na segunda-feira, já será criado. Você que não tem água e não tem energia no lote de vocês, já informa lá que nos próximos meses aí você irá colocar. Antes de vocês construírem a casa, vai ter água e energia lá. Vocês podem ficar seguros disso, tá? Quero falar para vocês, vocês terão mais um advogado, que sou eu que vai advogar por vocês, tá? Sou advogado não, viu? Eu falo advogado. Vai ter mais um personagem lá que vai defender a causa de vocês, juntamente com a Procuradoria do município. Tá. Ah, mas acabou as perguntas, não, pessoal? Pera aí, aqui. Não, se eu quiser aqui, eu amanheço com vocês aqui, gente. Eu vou com. Gente, tem lote que tem árvore plantada no meio, isso é responsabilidade do município. Vai lá e vai resolver te entregar o lote sem árvore, isso é responsabilidade nossa, tá? Você pagou 1.000, Então você tem dinheiro para construir, pode construir. Você ganhou 4 lotes? Você limpou 4 lotes? Então, uma salva de palmas para ela, então, gente. Qual que é seu nome? Hã? Kelly? Qual que é o seu bairro? Vamos passar lá no Flamboyant amanhã, velho. Nós dois não queremos ver esses 4 lotes ali. Pessoal, que Deus abençoe. Um ótimo feriado para vocês. E até a primeira semana de agosto, todos nós reunidos aqui novamente.